caminhando no caminho da condenação eterna é quando ela constantemente, diante de todas as tribulações e sofrimentos da vida, ela constantemente culpa Deus, se revolta com Deus, cospe em Deus, dizendo que o culpado é Deus, onde está Deus nesse momento, etc. Quando, diante de uma tribulação, a pessoa sistematicamente, sempre, constantemente, não num momento de fraqueza, mas é o próprio daquela pessoa, ela se revolta contra Deus, bom, nós estamos aqui fazer o quê? A única coisa que eu posso dizer, meu irmãozinho, é que você é um forte candidato a ser um réprobo, ou seja, a se perder, a ser condenado ao inferno. Mas não porque Deus queira condenar você ao inferno, mas porque você está tratando Deus como inimigo. Você está tratando Deus como aquele que não é seu amigo. Então, nós temos que entender isso. Que nós, diante da tribulação, podemos ver aí uma grande providência divina para a nossa purificação. Leiam, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Ele diz assim: nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a constância, a virtude provada, a esperança, e a esperança nunca engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Veja que beleza. Por quê? É aí que está. As tribulações, ou seja, por que Jesus manda a gente como ovelha no meio dos lobos? Porque nos odeia? Não, se nós somos amigos de Deus, tudo irá contribuir para o nosso bem. Tudo. E você começa sofrendo no início, mas depois, aos poucos, a sua alma vai ficando cada vez mais dócil e você vai vendo, você vai aprendendo a se abandonar nas mãos da providência divina. É aquilo que a gente diz todos os dias quando celebra a liturgia das horas de manhã, no Benedictus: ad dirigendo os pedes nostros inviam patis. Deus vai dirigindo os nossos passos no caminho da paz. Por quê? Porque nós vamos aprendendo aos poucos e Ele vai dirigindo os nossos passos, e com a oração cada vez mais nós vamos nos dispondo e vamos realizando essa vontade misteriosa de Deus que acontece em nossa vida. Então eu aconselho neste domingo, em que nós temos aí um grande ensinamento de Jesus a respeito da sua providência, que nós façamos um ato fervoroso de abandono à providência divina. Veja, lembre-se, primeira coisa, realizar aquilo que é o seu dever de Estado, vontade significada. Deus já mostrou, então cumpra o seu dever. Mas aí depois você vai e se abandona totalmente naquilo que ainda é incógnito, na vontade de beneplácito de Deus. Para que você realize isso, eu aconselho uma oração que foi composta pelo famoso padre Reginaldo Garrigou-Lagrange, que você pode encontrar no meu site. Eu vou ler essa oração para concluir essa nossa reflexão. Vamos rezar juntos. Em vossas mãos, ó meu Deus, eu me entrego. Virai e revirai esta argila, sicut lutum in mano figuli, como a vasilha que se modela nas mãos do oleiro. Dai-lhe forma, e em seguida, despedaçai-a, se assim quiserdes. Ela vos pertence e nada tem a dizer. Basta-me que ela sirva a todos os vossos desígnios e que em nada resista o vosso divino beneplácito para o qual foi criado. Pedi, ordenai. Que quereis que eu faça? Que quereis que eu deixe de fazer? Exaltado ou rebaixado, perseguido, consolado ou aflito, utilizado em vossas obras ou sem para nada servir? A mim não resta senão dizer, a exemplo de vossa Mãe Santíssima, seja feito segundo a vossa palavra. Concedei-me o amor por excelência, o amor da cruz, não dessas cruzes heróicas cujo esplendor poderia nutrir o próprio amor, mas dessas cruzes ordinárias, vulgares, que nós carregamos, ai de nós, com tanta repugnância. Dessas cruzes de todos os dias, com as quais a vida está repleta e com as quais nos deparamos a todo momento, no caminho, na contradição, no esquecimento, no fracasso, nos falsos julgamentos, nas contrariedades, nas friezas ou nos entusiasmos de alguns, na grosseria ou no desprezo de outros, na enfermidade do corpo, nas trevas do espírito, no silêncio e na secura do coração. Somente então sabereis que vos amo, embora às vezes nem eu mesmo saiba e nem sinta. E isso me basta. Deus abençoe você. Que se abandone e confie na providência divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Olha, a gente vai para um rápido intervalo e na volta mais Excelso Revista para você. Fica aí, voltamos já.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
A fraternidade tem sabor especial quando nos reunimos por uma grande missão. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia convida você para mais uma edição do Jantar da Amizade. Um encontro de fé, comunhão e solidariedade em prol da manutenção da Cúria Metropolitana Bom Pastor. Dia 17 de julho, às 7 da noite, na Fundação Instituto Feminino da Bahia, no Politeama. Participe desse momento especial. Garanta já o seu ingresso na Secretaria da Pastoral ou pelo site www.arquidiocesesalvador.org.br.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
São João da Bahia, tá cada vez maior, tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, 106,7.
Excelsior Revista.
De volta na programação da Rádio Excelsior da Bahia, eu sou Victor Pinto, está no ar mais uma edição do Excelsior Revista e, conforme prometido, vamos acompanhar a história de São João Batista.
São João Batista. Ouça o que diz sobre João Batista a Legenda Áurea, o grande livro medieval do beato dominicano Jacopo de Varazze, que conta a vida dos santos. João Batista tem muitos nomes. É chamado profeta, amigo do esposo, luz, anjo, voz, Elias, Batista do Salvador, arauto do juiz e precursor do rei. Profeta devido ao privilégio do conhecimento, amigo do esposo ao privilégio do amor, luz ardente ao privilégio da santidade, anjo ao privilégio da virgindade, voz ao privilégio da humildade, Elias ao privilégio do fervor, Batista ao privilégio de maravilhosa honra, arauto ao privilégio da pregação, precursor ao privilégio da preparação. Palavras da Legenda Áurea em honra à voz que clama no deserto, João Batista. Vou começar a contar a história do grande João Batista pelo episódio que ficou conhecido como Visitação. Aconteceu assim. A jovem Maria, noiva de José, chega de surpresa à casa da prima Isabel para contar a boa nova. Por obra do Espírito Santo, Maria está grávida. E segundo a promessa divina, o bebê que carrega dentro de si é o próprio Filho do Altíssimo. Isabel, que ouve a notícia com alegria e espanto, também estava grávida, por milagre. Mas isso eu vou explicar daqui a pouquinho. O importante agora é saber que assim que a Virgem Santíssima se aproximou da prima para contar-lhe a notícia, o bebê no ventre de Isabel estremeceu de alegria. Então, Isabel, cheia do Espírito Santo, disse para Maria: você é bendita entre as mulheres e é bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe de meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Essa saudação de Isabel é tão sagrada que as suas primeiras frases até hoje são murmuradas na oração da Ave Maria. Você é bendita entre as mulheres, disse Isabel, e é bendito o fruto do seu ventre. E quando contou a Maria que a criança em seu ventre saltou de alegria, Isabel fez uma revelação. Ao dar um sinal de que tinha reconhecido a presença do Salvador do mundo, João Batista fizera, antes mesmo de nascer, a sua primeira profecia. Ali estava, de fato, o Filho de Deus. Anos mais tarde, esse Filho de Deus, Jesus Cristo, diria aos seus discípulos: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. Disse que a gravidez de Isabel foi um milagre e agora vou explicar. Isabel era estéril e, assim como seu marido Zacarias, era velha demais para conceber uma criança. Certo dia, Zacarias, que era sacerdote, fazia a oferta de incenso dentro do templo quando de súbito um anjo do Senhor lhe apareceu. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido e a sua esposa Isabel vai ter um filho. E você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. O sacerdote Zacarias, homem sóbrio e prudente, duvidou das palavras do anjo. Então o anjo se apresentou como Gabriel, o mensageiro de Deus, e anunciou um castigo. Zacarias permaneceria mudo até que a criança nascesse. E assim aconteceu. Depois que terminou sua semana de ministério no templo, Zacarias voltou para casa e mais algumas semanas se passaram até que Isabel engravidou. Cheia de pudor, Isabel se escondeu do povo e estava também confusa. Sim, naquela época, ser estéril era motivo de vergonha para a mulher. Era como uma maldição. Mas o que diriam os vizinhos ao vê-la grávida? Ela, que era uma anciã. A profecia do anjo se cumpriu. Muita gente ficou feliz com a notícia, como relata o Evangelho de Lucas. Assim: terminou para Isabel o tempo de gravidez e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido bom para Isabel e se alegraram com ela. Segundo a tradição, o menino nasceu em 24 de junho, 6 meses antes de Cristo. E 8 dias depois, ele foi levado a Jerusalém para a cerimônia da circuncisão. Lucas conta que queriam dar ao menino o nome do pai, Zacarias, ao que Isabel protestou. Não, ele vai chamar-se João. O anúncio de Isabel feria os costumes daqueles tempos, tempos em que os filhos recebiam o nome de algum parente. Então perguntaram a Zacarias, por sinais, como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tábua e escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Cheio do Espírito Santo, diante do filho João, Zacarias anunciou a missão daquele menino com estas palavras: e a você, menino, chamarão profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando a seu povo a salvação, o perdão dos pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Pouco se sabe sobre a infância de São João Batista. Teria ele brincado com o primo Jesus? Na imaginação dos artistas, São João é representado como um menino pastor. Teria ele passado a vida no deserto? Sobre esse período, existe apenas uma única citação no Evangelho de Lucas. O menino ia crescendo e ficando forte de espírito. João viveu no deserto até o dia em que se manifestou a Israel. João Batista se manifestou por volta do ano 30 da era cristã. Vestia-se com pele de carneiro, comia apenas gafanhotos e mel silvestre, percorria toda a região do Rio Jordão, batizando os pecadores e advertindo, conforme as palavras do profeta Isaías: esta é a voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. João preparava o caminho de Jesus e dizia a todos que vinham confessar seus pecados e converter-se no Jordão: eu batizo com água, mas no meio de vocês existe alguém que vocês não conhecem e que vem depois de mim. Eu não mereço nem sequer desamarrar as correias das sandálias dele. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Até que chegou o dia em que João Batista viu Jesus vindo em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Imagine a beleza poderosa dessa cena. Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, sai da Galiléia até o Rio Jordão a fim de se encontrar com João, o último dos profetas bíblicos, e pede para ser batizado por ele. João tenta impedir Jesus, dizendo assim: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, responde: Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. João obedece, e depois de ser batizado, quando Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é meu filho amado, que muito me agrada. A partir deste momento, encerra-se a missão de João Batista e começa a de Jesus Cristo, conforme estava escrito nas profecias, conforme o próprio João profetizou. A João Batista, o último dos grandes profetas bíblicos, caberia ainda o papel de primeiro mártir do cristianismo. Diz a Bíblia que quando o rei Herodes se casou com a mulher de seu irmão, chamada Herodíades, João o condenou por isso, e o rei, sentindo-se ultrajado, mandou aprisionar João. Mais tarde, durante seu banquete de aniversário, depois de ver Salomé, a filha de sua esposa, dançando, Herodes ofereceu à jovem o presente que ela escolhesse. Salomé consultou a mãe e pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim foi feito. Você sabe por que São João é celebrado com fogueiras? Lembra da frase que o Batista pronunciou às margens do Jordão? Eu batizo com água. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo? Ouçamos também a versão do clássico medieval citado no início, a Legenda Áurea. Esta festa é celebrada por causa da queima e da reunião dos ossos de João. Os discípulos de João enterraram o corpo perto de Sebaste, cidade da Palestina. Como junto de seu túmulo ocorreram muitos milagres, os gentios espalharam os ossos. Como os milagres não cessaram, recolheram os ossos, queimaram-nos e reduziram-nos a pó, que espalharam pelos campos. É o que se conhece como o segundo martírio de São João Batista.
Depois de acompanharmos a história de São João Batista, a gente vai agora acompanhar músicas na programação de hoje do nosso Excelsior Revista.
Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia, a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista,
Viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador.
Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava muito perto a salvação. Dizendo que já estava muito perto a salvação.
Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador.
Deus. Pra começar, quero ver você cantando, todo mundo agitando no forró pra Deus. Deixa o forró no povo de Deus. Deixa o forró no povo de Deus. Pra começar, quero ver você cantando, todo mundo agitando no forró pra Deus. No chiadinho da chinela, no resculego da sanfona. Põe seus braços para trás e joga o pé direito, dançando pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Louva pai, louva mãe, louva tia.
Minha gente, um feliz São João a todos. As festividades juninas continuam nesta semana. Estaremos juntos no próximo domingo, com fé em Deus, a partir das 6:30 da manhã, levando música, reflexão e informação aqui no Excelso Revista. Você que fica na nossa programação, transmissão da Santa Missa, direto da Igreja do Bonfim. Tchau, tchau.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar.
Você acompanhou o programa Excelsior Revista. Até a próxima semana.
Seu na fé, primeira do Brasil. Na Bahia, terra de devoção. Sob o olhar do Senhor do Bom Fim. Uma voz que abraça o coração. Da primaz da fé do Brasil. Casa iluminar. Excelsior, Excelsior.
Você acompanha a partir de agora a Santa Missa direto do Santuário do Nosso Senhor Bom Jesus do Bom Fim.
Das terras à beira-mar consagradas nasceu uma igreja viva de amor. Entre dores, lutas e estradas floresceu na graça do Senhor.
Se é a primeira desse imenso Brasil, berço santo da evangelização.
Teu passado é luz que nos ilumina. Teu futuro é promessa e missão.
Salvador, igreja, mãe, jubilar.
Testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Sob o manto da Virgem da Conceição, nossa igreja caminha em um. coração e aos pés do amado Senhor do Bom Fim. Renovamos a fé que não tem fim.
Entre fitas, promessas e louvor, Deus.
Quatrocentos e setenta e cinco emissões.
das terras à beira-mar consagradas, nasceu uma igreja viva de amor. Entre dores, lutas e estradas, floresceu na graça do Senhor.
Desse imenso Brasil, berço santo da evangelização.
Teu passado é luz que nos ilumina, teu futuro é promessa e missão.
Salvador, Igreja Mãe,
testemunho fiel do Evangelho, teu povo unido sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Sob o manto da Virgem da Conceição, nossa igreja caminha em oração e aos pés do amado Senhor do Bom Fim. Renovamos a fé que não tem fim.
Entre fitas, promessas e louvor, teu povo confia no Senhor e na história conduzido por sua
sempre caminhou nesta cidade do Salvador.
Terra santa de fé e de luz, onde os santos marcaram a história. Santa Dulce dos pobres, serva de Jesus,
fez da vida Beata Lindalva,
Justo de Oliveira, no amor se doou, servindo aos pobres com ardor. E São José de Anchieta anunciou o Santo Evangelho do Senhor.
Nesta terra
sagrada, o Senhor continua a chamar
seu povo em missão renovada ao Evangelho com alegria anunciar.
Hoje o povo de Deus vem.
entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Fiquemos em pé e vamos escutar a proclamação do Santo Evangelho. Entoemos juntos o canto de aclamação.
O meu Espírito Todo
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs aqui presentes, devotos e devotas do amado Jesus, Senhor do Bom Fim. Minha saudação mais uma vez a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha a nossa celebração através do nosso canal no YouTube e da nossa rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. As leituras deste domingo colocam em relevo as dificuldades e os desafios enfrentados pelos que assumem uma missão dada por Deus ou uma missão confiada pela Igreja. E também a garantia da proteção divina, da proteção de Deus. A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Jeremias, um profeta do Antigo Testamento, que sofreu muito, que foi condenado, que foi caluniado, que experimentou na pele a perseguição, a solidão, o abandono por causa do anúncio da palavra. No entanto, não desistiu, não desanimou, não deixou de confiar em Deus. Também não deixou de denunciar as injustiças, de anunciar com coerência e fidelidade a mensagem que liberta e salva. Jeremias experimentou a proteção do Pai. No Evangelho, é o próprio Jesus que, ao enviar os discípulos, os avisa da inevitável realidade de perseguição, de incompreensão, mas acrescenta: não tenhais medo. Assim, Jesus garante a eles a presença contínua, a solicitude e o amor de Deus ao longo de toda a sua caminhada pelo mundo. Três vezes Jesus repete: não tenhais medo. Assim, fica evidente que a missão